Amém. Bom dia. Muito bom saber que Jesus é tudo o que nós precisamos, que nele nós encontramos tudo, de fato, que precisamos. E quando eu ouço esse cântico, eu me lembro do texto, né, de João, capítulo 6, em que Jesus, após ter alimentado a multidão, decide dar um discurso para aquelas pessoas, falando da necessidade real que elas tinham. E a necessidade real, Jesus diz, não era o pão que eles comeram e que depois eles voltariam a necessitar. A necessidade real era a conexão com Ele, era a comunhão com Ele, era comer dele mesmo. E aí as pessoas não entenderam direito, acharam duro o sermão e começaram a sair, embora. E alguns dos seguidores de Jesus começaram a ir embora, e Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também querem me abandonar? Querem ir embora? E eles respondem: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus, ninguém mais. Só Ele pode dar aquilo que nós mais necessitamos, aquilo que não perece, aquilo que realmente permanece e é o que mais precisamos. Hoje nós estamos, né, chegando ao final. Hoje à noite vai ser o encerramento dessa série Quem Eu Sou. Durante o mês inteiro nós estivemos olhando para a nossa identidade, quem somos em Cristo. E a nossa identidade é fundamental, não somente para a nossa segurança. Uma das grandes questões existenciais da vida é justamente isso: é saber quem é, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Essas são as grandes questões. Então, saber quem somos é fundamental, e a Bíblia nos informa quem nós somos. Ouvimos durante esse mês todo. E quando nós descobrimos a nossa identidade através de Jesus e das Escrituras, nós descobrimos também o nosso propósito, que é outra questão extremamente importante. Se não tivermos um propósito, por que viver? Qual o sentido? Qual o nosso senso de missão? Nós ficamos perdidos, e a vida, inclusive, a vida acaba caindo em uma depressão. Muitas pessoas se perdem por causa disso. Viktor Frankl testou isso quando ele foi um psicólogo num campo de concentração nazista, e ele escreveu isso no livro O Sentido, Em Busca de Sentido, em que ele mostra que as pessoas que têm por que viver, que têm um sentido para a vida, elas são capazes de superar as mais difíceis circunstâncias. Deus nos deu uma identidade e Deus nos deu um propósito, Deus nos deu um sentido, e nós encontramos isso em Sua palavra. O texto que eu gostaria de considerar hoje tem mais um passo nesse propósito, nesse desenho de Deus, nesse sentido de Deus acerca de quem nós somos e por que nós existimos. Está em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35, eu vou ler da NVI, e diz assim: da multidão dos que creram, era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse texto é interessante. Aqui, chegando no final do capítulo 4 de Atos, tem dois aspectos importantes aqui. O primeiro aspecto é que no capítulo 4 de Atos começa a perseguição da igreja, e essa perseguição vai se desenvolver ao longo do livro de Atos, e ela vai culminar então na morte de Estevão, lá no capítulo 7 e 8 de Atos. Então, o que a gente encontra aqui é justamente uma igreja que vai começar a lidar com oposição contra a sua missão. Mas também nós encontramos no versículo 31 que essa igreja que está enfrentando oposição, ela volta-se para Deus em oração. Ela faz exatamente o que nós fizemos aqui, o que o pastor Sidney nos falou nessa manhã. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra potestades do mal, e nós lutamos a nossa batalha não de maneira carnal, mas através das armas que Deus nos deu, e nós lutamos então com a oração. E essa igreja, enfrentando oposição, trava essa batalha em oração. Atos 4:31 diz que eles oraram ao Senhor, e eles oraram ao Deus que é Senhor de toda a terra, e tendo orado, diz o texto, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra da verdade. O poder do Espírito Santo veio sobre eles e fez exatamente aquilo que eles estavam sendo tentados a deixar de fazer, que era anunciar a palavra da verdade. Estavam sendo ameaçados para que não fizessem, mas cheios do Espírito Santo, eles são cheios de coragem e ousadia e continuam anunciando a palavra. E aí Lucas dá um retrato um pouquinho mais aprofundado dessa comunidade, comunidade primeira dos cristãos lá na cidade de Jerusalém. E ele destaca aqui algo muito importante, acerca do amor que eles tinham uns para com os outros, que é traduzido em um ato de profunda generosidade entre eles. Isso é importante para nós considerarmos hoje, porque nós vivemos num mundo marcado por grandes males. Eu estava pesquisando durante esses dias, só por curiosidade, acerca de quais são os males que as pessoas consideram que mais afetam a humanidade e o mundo hoje. E é interessante a lista que surge. Muitas pessoas acham que o maior problema do mundo hoje é a questão da polarização política. E essa é uma coisa crescente. Não é uma questão só do Brasil. Hoje nós estamos nessa data tão importante para nós de escolhas, mas no mundo inteiro. Parece que as pessoas estão cada vez mais indo para os extremos e perdendo a capacidade de dialogar umas com as outras e de respeitar umas às outras. E isso causa uma grande ansiedade e temor no mundo. Algumas pessoas acham que o grande problema hoje é o aquecimento global. Novamente, por mais que isso seja questionado por outras pessoas e até mesmo cientistas possam questionar isso, ou pessoas na academia, mas há uma ameaça aí que existe diante de nós e que ela pode ser vista em algumas partes do nosso globo e do nosso ecossistema. Algumas pessoas vão falar que a pobreza endêmica e a pobreza é extrema, que faz com que pessoas ao redor do mundo ainda não tenham o básico para viver, pessoas ainda morram de fome, que esse é um dos maiores males do mundo hoje. A violência, sem dúvida alguma, assusta muitas pessoas, enfermidades ou epidemias ou pandemias ou a possibilidade de novas, isso assusta muitas pessoas hoje. Ou seja, há muitos males em nosso mundo. Na década de 80, a Madre Teresa, depois de ter vivido vários anos na Índia, ainda está trabalhando na Índia, numa das suas visitas ao Ocidente, ela foi entrevistada e perguntaram para ela o que ela achava, qual que era o maior problema que ela enfrentava no mundo. Certamente as pessoas estavam pensando que Madre Teresa iria falar daquilo que ela havia presenciado no seu trabalho na Índia. E ela respondeu da seguinte maneira, ela disse: a maior doença do Ocidente hoje não é a tuberculose ou a lepra, questões com as quais ela lidava no dia a dia na Índia. Ela disse que a maior doença no Ocidente é ser indesejado, não amado e mal cuidado. Podemos curar doenças físicas com remédios, mas a única cura para a solidão e o desespero e a desesperança é o amor. Há muitos no mundo que estão morrendo por falta de pão, mas há muitos mais morrendo por falta de amor. A pobreza no Ocidente é um tipo diferente de pobreza. Não é apenas uma pobreza de solidão, mas também uma pobreza de espiritualidade. Há uma fome de amor, há uma fome de Deus. Essa é a condição do mundo ainda hoje. Há uma pobreza maior do que a pobreza de bens materiais. As pessoas ainda, a solidão é um grande problema cada vez maior no nosso mundo. Cada vez mais pessoas estão morrendo justamente por viverem sozinhas. Isso aí é incrível, porque vivemos com o senso de que estamos rodeados de amigos, e às vezes nas redes sociais nos dão essa ideia, quantos seguidores, quantos amigos, quantas pessoas a gente tem nessa ou naquela rede social. Mas quantas pessoas de fato sentem-se sós, sem amigos de verdade, sem pessoas com as quais elas possam contar? Quantas pessoas não entendem que a sua maior necessidade é algo que o dinheiro não pode dar e que nenhuma conquista humana pode lhes dar, e elas, por causa de não entenderem isso, estão negligenciando então a sua necessidade mais profunda, que é a fome de Deus, é a fome espiritual. Como que nós podemos sanar esses problemas? Será possível fazermos isso? O nosso tema hoje é de que nós somos um alívio para o sofrimento da humanidade. E quando eu penso nesse tema, eu penso que eu mesmo não tenho condições de ser um alívio para o sofrimento da humanidade. Seria talvez uma pretensão minha dizer que eu sou um alívio para o sofrimento da humanidade. Mas eu acredito que juntos nós podemos ser. Sozinho eu não posso. Sozinho talvez eu possa ajudar algumas pessoas. Mas juntos, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, nós podemos fazer muitas coisas. Juntos nós podemos ir mais longe. Juntos nós podemos ajudar mais vidas. Juntos nós podemos transformar mais pessoas. Juntos nós podemos mais. E é por isso que eu olhei para esse texto. Quando eu pensei nisso, eu comecei a pensar nessa comunidade cristã que nasceu lá a partir do Pentecoste. Nessa comunidade cheia do Espírito Santo. Nessa comunidade usada por Deus para transformar vidas de pessoas. E nessa comunidade que durante séculos se tornou um modelo na história cristã. Até hoje, sociólogos olham para o início do cristianismo e se perguntam por que essa fé marginal se espalhou de maneira tão grande pelo Império Romano e causou tanta transformação. E quando eles fazem isso, eles vão encontrar exatamente alguns dos elementos que nós encontramos nesse texto. E é por isso que eu gostaria de considerá-los com você nessa manhã. As evidências da ação do Espírito Santo na igreja primitiva. Note, verso 31 diz que houve um novo Pentecoste, um novo derramar do Espírito. Eles foram cheios do Espírito. E aí Lucas descreve como era essa comunidade cheia do Espírito Santo. John Stott diz assim: a plenitude do Espírito é manifesta em obras assim como em palavra, serviço assim como testemunho, amor pela família, assim como testemunho ao mundo. Então nós vemos vários elementos dessa plenitude do Espírito, desse enchimento do Espírito, dessa comunidade cheia do Espírito Santo. E dentre esses elementos nós vemos o testemunho verbal, as palavras, a coragem deles de falar de Jesus Cristo, mas nós vemos também um amor que eles tinham uns pelos outros, esse amor fraternal, essa entrega que eles tinham para servir uns aos outros em nome de Jesus Cristo e servindo uns aos outros como se estivessem servindo a Jesus Cristo Ele mesmo. E quando a gente olha para isso então e a gente vê esse texto, é importante destacar duas coisas. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o texto, talvez alguns de vocês tenham ouvido esse texto pela primeira vez hoje, mas quando as pessoas olham para esse texto, talvez elas falam assim: mas olha só, que interessante isso. Diz que eles tinham tudo em comum. Diz que eles vendiam as propriedades. Que interessante isso. Eu consigo ver alguns da nossa geração tweetando ou colocando na sua rede social: este aí é o cristianismo verdadeiro, né? Como se o que está dizendo aqui fosse uma ordem para todos nós hoje. Então eu quero salientar o seguinte: primeiro, não se trata de um texto prescritivo, mas de um texto descritivo. Não há aqui uma prescrição daquilo que nós devemos fazer, mas uma descrição daquilo que eles fizeram. Houve um mover de Deus tremendo naqueles corações, e Lucas descreve como que eles responderam a esse mover de Deus. A segunda consideração, que é extremamente importante, é o seguinte: não há nesse texto qualquer indicação à renúncia à propriedade privada. Não está dizendo aqui que eles deveriam renunciar o fato de que eles possuíam propriedades. Algumas pessoas vão dizer assim: não, o texto comprova aqui que o melhor seria que ninguém tivesse propriedade e que os cristãos estão dando esse exemplo contra a propriedade privada. Isso não é verdade. Se a gente continuar lendo o texto no capítulo 5, quando fala do exemplo, do mau exemplo de Ananias e Safira nessa comunidade, Pedro, quando confronta Ananias, ele diz o seguinte no versículo 4, falando da propriedade que Ananias havia vendido. Ele diz assim: ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Ou seja, Pedro está atestando a Ananias o direito que lhe era devido. A propriedade era dele. E o dinheiro da venda da propriedade era dele. Então, não podemos olhar para esse texto como se ele estivesse nos dando aqui uma ordem ou uma prescrição daquilo que nós devemos fazer. Aqui não há um indicativo de que, olha, se você tem uma propriedade privada, você não deve possuí-la, você deve vendê-la, entregar os recursos para a igreja, alguma coisa assim. Não existe isso no texto. Muito importante a gente entender isso. O que nós encontramos nesse texto é o seguinte: é a evidência da consciência cristã de que tudo o que eles possuíam era, em última instância, uma dádiva de Deus, a quem pertence toda a terra. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso significa que você e eu, como cristãos, nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, inclusive as nossas vidas. E quando nós falamos de tudo, significa que tudo mesmo. Ou seja, aqueles dons
que o Beto nos lembrou hoje da carta de Tiago, que vem de Deus, do Pai das Luzes, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Esse dom perfeito, essa boa dádiva, Deus colocou em nossas mãos, mas pertence em última instância a Ele. Nós somos meros mordomos. E a questão para nós hoje é o seguinte: o que nós temos feito com os dons e talentos e recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? Aquela comunidade respondeu isso de uma maneira radical. E isso causou um impacto tremendo. Versículo 34 diz o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles. Calvino, quando comenta esse texto, diz assim: devemos ter corações mais duros que ferro, se não nos comovermos com a leitura dessa narrativa. Quando nós lemos isso, é algo belíssimo. Aquela igreja, naquele contexto e naquele momento, sanou o problema das necessidades das pessoas na comunidade. Não havia necessitados entre eles. Será que a gente consegue sonhar com algo assim? Quando eu li esse, estudava esse texto e pensava, fiquei pensando naquilo que é algo que norteia a nossa igreja e a nossa comunidade aqui, que o pastor Sidney chama de índice zero. Eles alcançaram o índice zero na necessidade dos membros da comunidade. Não havia necessitado entre eles. O que nós poderíamos fazer e como que nós poderíamos ser usados por Deus no nosso mundo hoje para, como igreja e povo de Deus, trazer alívio para a humanidade? Nesse texto eu encontro aqui três meios, ou três pilares, eu diria. São três pilares para sustentar essa ação de transformação e de repercussão na sociedade, para trazer alívio ao seu sofrimento. O primeiro deles é o pilar da unidade. Nós precisamos estar unidos. Como eu disse, sozinhos nós podemos fazer algumas coisas. Juntos nós podemos fazer muito mais. Podemos fazer muitas coisas. Verso 32 diz que o coração deles e a mente eram só. Havia tamanha unidade de propósito entre eles, de visão entre eles. Isso não significa que eles não tinham diferenças. Na verdade, havia diversidade entre eles. Mas eles estavam unidos em um só propósito. Capítulo 2, verso 44, citando essa comunidade, diz que eles, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles estavam unidos. Se você ler os primeiros capítulos de Atos, você vai ver quantas vezes a palavra unânimes se repete no texto. Por quê? Eles estavam juntos, unidos, havia um só coração, uma só alma, um só propósito. E o que os unia era Cristo, era Jesus, era o Cristo ressurreto, era a nova esperança em Jesus que eles haviam descoberto. Essa visão de Jesus quebrou barreiras entre eles. Essa visão de Jesus fez com que eles pudessem caminhar juntos com um objetivo. Novamente, isso não significa que não havia divergências de opiniões entre eles. Nós pensamos que unidades nós só alcançamos se todos nós tivermos a mesma opinião acerca de tudo. Não vamos ter. Eu sou casado há quase 30 anos e tem muitas coisas que eu e minha esposa, nós temos muitas coisas em comum. Mas tem coisas que ela tem preferência disso, daquilo. Ela tem uma opinião diferente às vezes sobre alguma coisa e eu sobre outra. Mas nós somos um. Nós estamos unidos. Nós caminhamos juntos, nós temos um único propósito como casal e nós caminhamos juntos como um só. E assim é na igreja. Nós somos muitos e certamente temos opiniões diferentes acerca de muitas coisas aqui, mas temos todos um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Espírito. Nós temos todos Jesus como o nosso Senhor. Ele deve nos unir e Ele é suficiente para a nossa unidade. Segundo lugar, nós vemos o pilar aqui do testemunho. Essa era uma comunidade que, focada em Jesus, testemunhava acerca de Jesus. Versículo 33 diz que os apóstolos continuavam, a despeito das ameaças, a despeito da oposição que se formava lá em Jerusalém, eles continuavam a testemunhar acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque o alívio para o sofrimento é mais do que auxílio às necessidades físicas e materiais do nosso mundo. O alívio para o sofrimento da humanidade se encontra não só em compartilharmos para suprir as necessidades físicas das pessoas, sim, mas principalmente para suprir aquilo que nenhum governo, que nenhuma organização humana e filantrópica pode suprir, que são as necessidades espirituais do homem. Lembra-se do que Madre Teresa disse? Ela falou que há uma pobreza no Ocidente, que é uma pobreza de Deus, uma pobreza espiritual. E essa pobreza espiritual só pode ser sanada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja é a portadora da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eles continuavam a testemunhar essa mensagem das boas novas do reino de Deus. E essa mensagem das boas novas de que Jesus Cristo, não César, não o Império Romano, mas Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo reina sobre todos, a Ele está todo o poder e domínio sobre todos, pertence a Ele, Jesus é Senhor, e a prova disso é que Ele ressuscitou dentre os mortos, a prova disso é que eles o viram vivo, e quando eles são então pressionados para que parem de falar, eles dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que nossos olhos viram, e os nossos ouvidos ouviram. Eles são testemunhas oculares da ressurreição. Nós testemunhamos acerca do Cristo vivo hoje, porque Ele vive em nossos corações. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós recebemos a mensagem daquelas testemunhas, e ela permanece viva em nós hoje. 1 Coríntios 15, Paulo desenvolve o tema da ressurreição, e ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Ou os mais indignos dentre os homens, como diz uma outra versão. Ou seja, a ressurreição é central. Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança. A ressurreição nos assegura o seguinte, que a despeito do fato de que todos nós aqui somos mortais, e todos nós estamos morrendo lentamente, isso não é uma boa notícia, né? Porque nós queremos lutar contra isso. Nós buscamos todos os meios da medicina para evitar isso e para retardar isso. E é claro, ninguém quer morrer. Tem um blues antigo que eu gosto, que diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E é verdade, nenhum de nós quer. Nós queremos viver, celebramos a vida, mas nós estamos morrendo gradativamente, lentamente. Só que as boas novas do Evangelho e a boa esperança é que a sepultura não é o fim. Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Porque Ele vive, nós temos essa esperança, nós também ressuscitaremos, o que Paulo está dizendo aqui, porque Ele ressuscitou e nós testemunhamos acerca disso. Em terceiro lugar, o terceiro pilar é o pilar da generosidade. Então, eles estavam unidos em Jesus, eles tinham uma mensagem focada em Jesus e na esperança que só Jesus tem para dar, e eles eram generosos, uma generosidade ímpar. Diz os versículos 34 e 35 que aqueles que possuíam terras e casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Começa dizendo então que não havia necessitados entre eles. É interessante porque o verbo aqui nesses versículos, há cinco verbos no tempo imperfeito, o que descreve uma ação contínua no passado. Ou seja, a generosidade deles continuava acontecendo. Quando Lucas está narrando isso, está narrando uma ação que aconteceu no passado, e ele usa verbos que indicam que essa ação que aconteceu no passado, ela continuava acontecendo no presente. Isso é importante. E ela continuou acontecendo durante séculos. Como é que nós sabemos isso? Nós temos um testemunho do imperador romano Juliano, no quarto século da era cristã. Ele escreveu o seguinte, ele comentou acerca do impacto que os cristãos tinham na sociedade, ele disse, é vergonhoso que embora nenhum judeu jamais tenha de mendigar, e os cristãos galileus ímpios sustentem não apenas os pobres dentre eles, mas também os nossos, todos os homens vejam que o nosso povo não recebe a nossa ajuda. Isso é um governante, olhando para os cristãos e dizendo assim, os cristãos estão fazendo, eles estão ajudando os pobres, não só os pobres dentre eles, mas os nossos também, e é vergonhoso que nós não estamos fazendo. A igreja é a esperança do mundo, a igreja tem soluções que governo nenhum, partido nenhum, ideologia nenhuma pode dar. Em 1990 eu estava na Rússia, e eu fazia parte de um dos primeiros grupos a entrar na Rússia após aquilo que ficou conhecido como a queda da União Soviética, a queda do comunismo. A cidade era Leningrado, a estátua de Lenin ainda estava na cidade. E eu era jovem. Eu havia crescido na década de 80 assistindo os filmes de Rocky Balboa, né? O conflito do Ocidente com o Oriente, Estados Unidos e Rússia. E na minha imaginação, inocente, ingênua, eu imaginava a Rússia como uma potência igual aos Estados Unidos. E eu lembro que quando eu cheguei a Leningrado, o que eu encontrei lá era pobreza absoluta, miséria total, pessoas sem nada, uma miséria profunda, as pessoas ficavam até 6 meses sem conseguir comprar itens básicos de higiene pessoal, como papel higiênico, pasta de dente ou sabonete. Em todos os lugares onde a gente via as pessoas com sacolas. E eu falei, por que todo mundo está sempre carregando uma sacola? E alguém disse assim, é porque você nunca sabe onde é que você vai encontrar produtos para comprar. Então, todo mundo está sempre preparado para poder comprar alguma coisa. Uma miséria total. Não deu certo. Fracassou. A tentativa humana de transformar uma sociedade em uma sociedade igualitária e justa, fracassou. A ideologia não funcionou. Ela fracassou. E eu vi isso na Rússia, eu vi isso na Polônia, eu vi isso na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, eu vi isso daí na Alemanha Oriental, naquela época, nos países bálticos, em toda aquela região por onde eu viajei naquela época. O que eu quero dizer é o seguinte, nenhum governo vai fazer essa transformação. Se há uma esperança para o mundo, ela está em Jesus Cristo, no seu Evangelho, e a Igreja de Cristo, sendo usada por Cristo para trazer alívio para a humanidade. Isso significa você e eu. Cheios do Espírito Santo, cheios da ação de Deus em nós, cheios do amor de Deus, entendendo que nós somos um corpo, e quando um membro sofre no corpo, todos sofrem com ele. Entendendo que se Deus nos deu recursos, nós podemos considerar usar esses recursos não somente para nós mesmos, mas para repartir com outros e ajudar a outros. Entendendo que nós podemos causar uma grande transformação no mundo que ninguém jamais pode fazer. Quer ver uma outra coisa bela nesse texto? Está no finalzinho do versículo 33, diz assim, e grandiosa graça estava sobre todos eles. A Bíblia de Jerusalém traduz esse versículo da seguinte maneira: e todos tinham grande aceitação. A antiga Almeida diz, caindo na graça de todo o povo, falando do versículo 47 do capítulo 2. Ou seja, por causa da ação da igreja na sociedade, por causa dessa unidade da igreja, por causa... E lembra da unidade, Jesus falou assim, que a unidade era central para o testemunho. Então, por causa da unidade da igreja, por causa do testemunho da igreja, por causa da generosidade da igreja, a sociedade olhava para a igreja e falava assim, isso é algo extraordinário. Até mesmo o imperador romano podia dizer, isso é algo extraordinário. O que eles estão fazendo é algo que nós não fazemos. A minha pergunta é, será que o mundo, ao olhar para a igreja hoje, consegue ver isso em nós? Eu posso dizer, com um certo orgulho, se você me permite, ao fazer parte dessa comunidade aqui, é que a IBMA é uma igreja que vive isso. Ainda que podemos ir muito além, e certamente esse é o sonho dessa igreja, fazer muito mais, mas há muitas possibilidades de nós praticarmos generosidade aqui. Há muitas ações que são praticadas aqui através da Foco para aliviar o sofrimento de pessoas no nosso entorno e na nossa sociedade. Nós temos muitas oportunidades de vivenciar a realidade desse texto, de doar mais, de nos entregar mais, de nos engajar mais. Não são só recursos financeiros, muito embora eles são importantes, mas é tempo, é a presença. Quais dons e talentos que Deus te deu, quais habilidades que Deus te deu, como você pode se engajar. Quando nós fazemos isso, nós como igreja podemos fazer algo pelo mundo ao nosso redor, que traz alívio para o sofrimento e que glorifica o nosso Deus. No final do capítulo 5 do Sermão do Monte, após Jesus falar das bem-aventuranças, ele diz aquela passagem tão bonita, onde ele fala, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando nós agimos assim, a glória é dada a Deus. Portanto, queridos, vamos permanecer unidos em Jesus. Ele é maior do que as nossas diferenças. Lembre-se disso hoje, inclusive. Lembre-se disso nos próximos dias e nas próximas semanas nesse país. Jesus é maior do que as nossas diferenças. Vamos continuar testemunhando o poder do Cristo ressurreto através de nossas vidas, transformadas por Ele. Jesus vive em nós. Se existe alguma coisa boa em nós, não vem de nós mesmos, vem dEle e do poder do Cristo ressurreto agindo em nós, dando-nos uma nova vida. Vamos repartir generosamente a graça que recebemos de Deus. Todos temos algo para contribuir, todos podemos contribuir e juntos nós podemos ajudar muita gente. Vamos orar. Senhor, eu oro para que nós possamos entender isso. Nós temos considerado quem nós somos e ficou claro que nós somos amados pelo Senhor. Ficou claro que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Que nós pertencemos a Ti. Que o Senhor tem transformado a nossa vida. Que o Senhor nos deu um propósito. Que o Senhor tem uma missão para nós. A Tua missão e os Teus propósitos. Ó Deus, ficou claro que como povo de Deus nós estamos aqui para cumprir com os Teus propósitos no nosso mundo. Então Deus, ajude-nos a entender que se vamos fazer isso, precisamos estar unidos. Precisamos ser a resposta à oração de Jesus em João 17. Que sejamos um, que estejamos unidos, que possa ser dito acerca de nós que nós somos um só coração e alma. Se vamos fazer isso, nós precisamos ser ousados e continuar colocando os nossos olhos nessa bendita esperança do Cristo ressurreto. A nossa esperança não está nessas coisas do mundo. Nós usufruímos com gratidão em nosso coração tudo o que o Senhor nos permite ter. Mas a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança está num reino vindouro, que não perece, que não se acaba, que nunca vai ter fim. E nós queremos continuar testemunhando isso com nossas vidas e com nossas palavras. E Deus, encha-nos e que cada vez mais possamos transbordar em generosidade. Que sejamos o povo, a igreja, a comunidade da generosidade. Que possamos estar sempre nos perguntando como nós podemos servir mais, como podemos ajudar mais, como podemos doar mais daquilo que o Senhor gratuitamente tem dado a nós. E que ao fazermos tudo isso, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja conhecido, a Tua igreja manifeste-se na sociedade com força transformadora, sinalizando o reino que vem e a Tua vontade seja feita na terra como nos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.